Não, pode ficar tranquilo, pô, porque esse barulho aí da janaria a gente corta depois, fica tranquilo.
É por isso que eu parei de falar, por isso que eu parei de falar.
Começa agora o podcast D30, com o melhor do RPG.
Olá, RPGista, você que ouve o podcast D30, o melhor podcast sobre Old Dragon do Brasil. E hoje nós estamos com presença ilustre do Antônio Pop, um dos criadores do Old Dragon, que vai conversar aqui com a gente a respeito do financiamento e um pouquinho da história do jogo mesmo, o cenário, tudo que foi criado desde então, desses pouco mais de 10 anos, né?
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está escutando a gente, é um prazer estar aqui falando com vocês, gravando com vocês. E bora prosear, vamos ver o que vocês conseguem arrancar de informação complicada da minha boca.
Aqui é Marcelo Lacher, eu escrevi um texto lá no D30 sobre Old Dragon logo no começo, já sempre criando polêmicas. Vamos colocar um link.
Polêmica vai ser quando a gente falar, e aí, tem que ter monge ou não tem?
Ah, isso não é polêmica, é só não ter.
Isso é o status quo, né?
Eu vou me abster de dar qualquer opinião.
E aí, galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vim aí fazer alguns comentários também nessa conversa.
Bom, então, para começar, a gente acaba de bater aí os 200 mil, né, do financiamento do Old Dragon, segunda edição. Garantimos aí o Ark do Samuka, versão livro capa dura, né, Pop?
Exatamente, o oitavo livro de capa dura da campanha.
Bom, então, Pop, conta pra gente um pouquinho como foi a criação e a elaboração do financiamento, né? Que a gente tem o quê? Um ano mais ou menos que o sistema tá passando por uma revisão, um pouco mais de um ano, né? Que ele tá passando por uma revisão, foram feitos os playtests, foram liberados 6 playtests aí, a galera compartilhou, jogou e deu os feedbacks. Como é que foi essa experiência de pegar um jogo que vocês criaram lá atrás, né? 12 anos, mais ou menos. E fazer essa renovação agora, puxando vários elementos de outras edições e tudo, de outras edições de, né, D&D, enfim. Pra cá, pra o financiamento que você consegue bater a meta em 48 minutos.
Era um processinho, né? Que internamente a gente já vinha discutindo já tinha algum tempo. O jogo já tinha ultrapassado, ou estava muito próximo de ultrapassar seu tempo de vida normal. Para quem não sabe, os jogos têm validade, né? A Anvisa não cobra da gente que venha na embalagem, mas eles são perecíveis, com o tempo eles vão ficando velhos, antiquados, e eles precisam de uma repaginada, nem que seja na parte gráfica, sabe? Nem que seja modificar a parte gráfica, atualizar a forma como as informações são apresentadas, mas você precisa de determinado espaço de tempo, fazer um revival, né? Daquele conjunto de regras. Atualizar, modernizar, reescrever, você precisa sempre ter um conjunto de regras coeso e ali mais ou menos pareado com o que você tem no mercado no momento. Senão o jogo vai ficando antigo, eclipsado, a comunidade em torno dele vai se desanimando, vai se afastando. Vou dar um exemplo aqui que me entristece bastante, mas é muito parecido com o movimento que o GURPS no Brasil, por exemplo, sofre, né? De jogo mais jogado do Brasil, ali nos dois primeiros anos de publicação, 93 e 94, ele hoje tem lá aquela comunidade mega fiel em torno dele, mas que não cresce, o jogo não avança simplesmente porque falta apoio, faltam novas publicações em língua portuguesa, né, que acaba dando subsídio, ferramenta para a comunidade crescer. Então a gente já tinha esse pensamento de dar uma renovada na linha do Old Dragon, uma modernizada, tirar alguns dos elementos que foram sendo incorporados ao sistema na vida da primeira edição e tentar aproximar ele do que a gente está vendo na cena old school lá fora. Alguns conceitos mais modernos do que algumas pessoas chamam de new old school, né, por mais contrassenso que esse nome seja. E na parte gráfica dá uma modernizada na apresentação das informações para transformar o manual de consulta num manual de consulta mais fácil, mais simples, mais gostoso de você consultar e ler durante uma partida, né? Então, assim que o mundo virou de pernas para o ar na pandemia e o ritmo de trabalho deu uma bela de uma diminuída, eu e o Beltrame passamos ali praticamente 8 ou 10 meses de 2020 debruçados em cima de regras e de leitura, de pesquisa, para entender o que o mercado americano e europeu vinha fazendo na época. E com uma linha mestre traçada, a gente passou a desenvolver o sistema em torno do que a gente tinha, estava vendo que era o mais moderno e mais interessante no momento, sem perder aquele norte old school que a gente queria dar para o sistema. Aí, a partir de 2021, foram 6 módulos de playtest, 6 meses de playtest, e depois a gente teve que reescrever o sistema inteiro. Né, boa parte do sistema, 80% das regras tiveram que ser reescritas depois do playtest para ele se adequar ao que o público tinha definido que o sistema deveria ser, e culmina com o financiamento coletivo já no final de 2022, praticamente um trabalho de 12 meses em cima do financiamento. A gente começou a planejar o financiamento em novembro do ano passado, e um ano depois ele está aí, graças a Deus, com a comunidade abraçando, e como você disse, com 48, 46 minutos, ele bateu a meta básica de 50 mil e a gente já está passando dos 200.
Pop, só para ter uma ideia disso daí, como é que foi esse playtest, assim? Que isso eu acho a coisa mais legal, assim. Como é que a comunidade aceitou? Vocês tinham também, claro, um playtest interno e tal, mas como que foi o playtest com a comunidade? Como é que vocês se comunicaram, assim?
A gente tinha um playtest interno com uma mesa, né? É a mesa aonde eu praticamente analisava tudo o que acontecia, todos os testes, e a gente parava o jogo e modificava os testes ou as regras ali na hora, no momento, para ver o que funcionava. Era mais ou menos um teste de estresse, onde o importante era testar o sistema e não a história. Então, se tivesse que parar e reescrever ali na hora, a gente fazia isso. Eu também usei muitas planilhas. Eu fiz muito teste matemático com geração de resultado aleatório no Excel, na verdade no Google Sheet, né? Eu não faço ideia, por exemplo, quantas vezes eu gerei personagens, quantas vezes eu gerei atributos e subatributos para achar valores médios, para achar discrepância. A gente fez demais isso, até porque a gente não tinha uma disponibilidade para jogar, porque eu estava todo mundo recluso, né, em lockdown em casa. E eu não sou um cara que consegue jogar online. Eu tenho esse problema, não me adapto, para mim não rola, não rola mesmo. Então eu tenho muita dificuldade.
Temos aí o Janari com o mesmo problema aí.
Não.
Partilho da sua dor aí, porque tentamos aí nessa pandemia jogar muito. Houveram assim uns 500 jogos, eu consegui 10.
Sabe, eu não consigo. Eu tenho, assim, como eu trabalho demais, eu tenho o problema, e nem sempre o problema de trabalhar. Eu gosto de trabalhar, até porque eu trabalho com o meu hobby, então eu não trabalho, né? Meu trabalho é muito mais suave ou muito mais prazeroso e gostoso do que a média dos trabalhos das pessoas com quem eu tenho contato próximo. Então eu trabalho 12, 14, agora, por exemplo, mês de novembro, 16 horas por dia, com um sorriso de orelha a orelha, felizão da vida. Se eu estou na frente de um computador ou de um celular, eu estou trabalhando. Nem que seja respondendo no grupo do WhatsApp, ou respondendo dúvida de cliente, isso é trabalho. Para mim é trabalho. Por mais que não pareça, para mim é trabalho. Então, quando eu sento para jogar RPG, começa a pipocar esse inferno dessa notificação do WhatsApp, e eu não consigo me concentrar. Não tem a menor possibilidade. Eu ouço o barulhinho que chegou um e-mail, acabou o jogo para mim. Então eu tenho muito problema com isso, eu não consigo jogar online, eu não me adapto de jeito nenhum. Mas aí, voltando à pergunta do Marcelo, o que que a gente fez, Marcelo? A gente pegou o básico do sistema, que é praticamente o primeiro livro de regras, o LB1, e a gente soltou no primeiro módulo. Só que no primeiro módulo a gente meio que fez uma sacanagenzinha. A gente pegou um monte de regra que a gente achava legal, mas que a gente tinha certeza que não ia dar certo, e embutiu no sistema e falou assim: seja o que Deus quiser, agora vamos tomar as pedradas que a gente tem que tomar, o povo vai gostar ou não vai gostar, e talvez a gente tenha uma surpresa positiva e a coisa funcione para a gente. E exatamente. Sabe, os jabutis que a gente embutiu ali naquele texto foram os que tomaram as pedradas, então a gente já removeu, já sabendo que a coisa não ia funfar. Beleza, maravilha, é da vida, vida que segue. Esse playtest ficava 3 semanas na mão dos jogadores, E depois eles preenchiam um formulário, isso tudo sempre opcional, optativo, ninguém era obrigado, ninguém pagou absolutamente nada. Foram 6 módulos, cada um dos módulos teve por volta de 2.000, 2.300 downloads, o primeiro bateu quase 3, foi 2 e porrada, e metade disso virou resposta de formulário. Esse formulário virava uma planilha, essa planilha, ela, os votos e as opiniões, elas tinham peso de acordo com o cara que tinha lido, o cara que tinha lido e jogado, e o cara que tinha lido e jogado e mestrado, né? A gente atribuiu pesos para essas respostas. Para determinados tipos de regras, a opinião do cara que mestrou tinha um peso maior. Para outros tipos de regras, a opinião do cara que jogou tinha um peso maior. E para o cara que apenas leu, a gente atribuiu um peso menor, porque aí era muito mais a opinião pessoal do cara do que a aplicação daquela regra em mesa. Em uma semana, a gente planilhava isso, a gente extraía as informações que a gente precisava e a gente já reescrevia o próximo módulo com base nessas modificações e, claro, com o banco de regras que a gente tinha também desenvolvido nesse primeiro ano de trabalho. Então, saía, por exemplo, ah, achei a regra de iniciativa uma porcaria, não funcionou, o combate ficou travado. A gente já tinha 6 regras de iniciativa que a gente testou. Tira aquela, coloca outra, vai para o segundo módulo. Aí no segundo módulo aquela regra já agradou um pouco mais, mas precisava de ajuste. Aí no terceiro módulo essa regra já vinha com ajuste. Pô, aí beleza, quase não tivemos reclamação da regra, porque as perguntas também eram direcionadas, né? A gente já perguntava diretamente o que as pessoas achavam daquele ponto específico do módulo de playtest. Quando isso retornava, passava de novo por esse processo, isso aconteceu 6 vezes, até que no último a gente fechou ali aquele conjuntinho de regra e a gente foi pro, acho que 3 ou 4 meses depois do final, a gente foi pro de Dragon Day e a gente liberou ali um fast play Mandrake, que era mais ou menos o resultado do último playtest com os ajustes. Aí a gente também colheu algumas opiniões, algumas coisas que a gente achava que estava fechado, a gente acabou mudando depois, por conta do Dragon Day, que tinha uma amostra muito menor, mas aí era muito mais substancial, porque era realmente amostra de jogo, né? Foram 250 mesas, eu acho que foram 130 e tantas respostas de formulário. Então, eu tive 130 mesas de playtest efetivas do sistema. Isso ajudou que a gente pegasse algumas coisas que estavam meio escondidas e nebulosas ali, que a gente jamais ia conseguir pegar se a gente não tivesse tanta mesa testando o sistema, estressando tanto o sistema, né? Depois que a gente terminou o de Dragon Day, aí foram 8 meses, por volta de 8 a 10 meses, para fechar o texto dos 3 livros. E com isso fechado, eu acho que foi agosto desse mês, aí começa aquela parte mais chatinha, né? É revisar, passa por 2 revisões com 2 revisores diferentes, mesmo assim a quantidade de piolho que aparece é inacreditável. É muito problema assim, a regra da página 3 está falando a. Aí você faz uma referência na página 79 àquela regra, mas ali está falando B. Porque no módulo 5 do playtest era B, não era A. Então, até a gente apertar esses parafusos todos, tem muito trabalho para a gente, dezembro e janeiro, para ajustar isso e entregar o livro assim, o mais pimpozinho possível, mais certinho que a gente conseguir.
E olha, não sei se vocês tiveram influência do exterior nisso, mas eu acho que uma coisa que o Old School foi fazendo é organizar bem as regras, né? Eu achei o Fast Play e alguns dos playtests de vocês que eu baixei muito organizado. Isso já é o que tem que ser, assim, porque antigamente, quando a gente ia jogar Dungeons and Dragons, era isso, assim. Isso que você falou aí era direto. A regra tal, tá na página tal. E outra coisa é que você tinha que descobrir onde estavam as regras. Elas não estavam organizadas. E acho que isso.
Às vezes nem tava, né?
Isso é incrível. É incrível como tá organizado, assim. Eu achei. Eu acho que eu joguei muito mais Old Dragon naquela época que você veio aqui. E que a gente apoiou super. Aí, quando lançou os livros de capa dura, eu mestrei de novo no D30, porque eles eram bonitos. A gente comprou alguns, sorteou alguns, então eu mestrei de novo, mas pô, já faz tempo. Eu gostei foi disso. Tá bem organizado até em relação ao que era o Old Dragon, que já era meio pra frente, mas tá muito melhor organizado. Você você aprender a jogar também, que é uma coisa que a gente não pensa, né? O cara, alguém tem que aprender a jogar. E tá ali naquele livro.
É porque, assim, eu acho até... É uma coisa que eu costumo falar com alguma frequência, mas é porque quando a gente fez o primeiro Olho Dragon, a gente não fez o Olho Dragon para ser um produto, não. Eu escrevia num blog, o Fabiano escrevia no outro blog, o Dan escrevia no, blog, no Paragons comigo. A gente fez um conjuntinho de regra lá para a gente usar na mesa da gente. Não tinha pretensão nenhuma de virar produto, de virar jogo, de criar uma editora em torno disso para comercializar. Então a gente escreveu com a cabeça de gente com 20 anos de mesa, nas costas, sabe? Gente que sabia o que queria. Você não precisava ensinar o que era um teste de atributo, porque o cara sabe o que é um teste de atributo, sabe o que é número-alvo. E a gente não esperava que o Old Dragon fosse atrair a atenção de iniciante. Foi uma surpresa pra gente. Muita gente hoje, por exemplo, me encontra em evento e vem falar, cara, comecei a jogar RPG com vocês. É mais ou menos na mesma proporção do que o cara que fala, pô, eu esbarrei com o jogo de vocês, relembrei a época que eu era moleque, voltei a jogar por causa do Old Dragon. Então é equilibrado. Quando a gente foi fazer a segunda edição, pra gente era certeza que eu precisava pensar o produto e o texto do produto para esses dois públicos. Pro cara que já sabe o que é, que bate o olho e já entendeu, e para aquele cara que mandava e-mail pra gente perguntando como é que eu vejo o resultado de um D4, porque o dado não tem a parte de cima. Então, pensando nesses dois públicos, a gente tentou ser minucioso, detalhista, sem ser maçante, e organizar o máximo possível. E aí tem influência do que é feito lá fora, é o que eu falei no início, né, de modernizar a apresentação do jogo. As coisas hoje estão muito mais visuais, né, os livros são muito mais visuais. A gente vai acabar chegando no futuro próximo de ter livros de regras onde praticamente tudo é infográfico, porque é o jeito fácil de você passar a informação. Uhum. E a gente vai chegar nessa organização. Alguém vai despirocar um dia lá e vai fazer um livro de regra que é todo infográfico, porque é o jeito mais prático de você passar uma informação para um cara que não entende ou que não sabe do que ele está lendo. Então a gente tenta aplicar esses conceitos de modernização, de projeto gráfico moderno, onde a facilidade de consulta e a acessibilidade das regras está ali pulando na sua cara. Isso tem uma influência lá de fora disso, sim, e é uma coisa que eu, pessoalmente, há muito tempo tenho vontade de fazer. Só que é bem complicado, é difícil. Eu não sou designer gráfico, né? Então eu preciso passar isso para a minha equipe precisa entender e transformar isso em realidade. Mas devagarzinho, a gente chega lá, o próprio projeto gráfico do Old Dragon é muito fruto disso. Tem várias coisas ali, por exemplo, que são ideias, que eu falei, olha, se isso aqui tiver uma cor tal, ou aqueles blocos, por exemplo, de testes, é um exemplo, é preciso disso que eu estou falando para vocês. Porque ele tem uma linha com duas cores diferentes, e bem no meiozinho ele está pintado de uma cor ou de outra, para você conseguir bater o olho e saber se você tem que tirar menor, maior, menor ou igual, maior ou igual. Então, bateu o olho ali, você já sabe o que você tem que fazer com o teste. Então, essas sacadinhas, que são coisas bobas, mas que ajudam no dia a dia, a gente tentou assim, enfiar isso no livro com muita força, porque eu sei que ajuda, tanto o veterano quanto o iniciante, principalmente o iniciante.
Uhum. Eu achei bacana esses blocos mesmo, eu já consegui enxergar isso no próprio escudo, né? Um escudo do mestre só com esses blocos dizendo os resultados e tudo mais. E essa questão de ajudar o iniciante eu acho que é, sei lá, bem primorosa, porque um veterano não perde com um livro que ensina o iniciante a jogar, né? Mas o iniciante perde muito quando pega um livro que é feito para quem já sabe e tudo mais.
E não se trata, assim, de falar o que é RPG, até pode ter isso, mas se trata de você ir o beabá das regras. Durante muito tempo, isso é muito legal, Pop, porque vai revitalizar isso. Durante muito tempo, quando chegava alguém lá, ah, o que eu posso dar pro meu filho, a gente falava, pô, Old Dragon tá aqui, fácil, português, porque também o Old Dragon passou muito tempo sendo o único D&D em português, né, assim... vai voltar a ter esse mesmo interesse, assim. Vários falavam, oh, esse livro aqui, cara, muito melhor, teu moleque vai gostar e vocês conseguem jogar e tal. Isso é super importante.
Não, e tem uma parada assim, tem até experiências, né? Casos que a gente tem, até no D30 mesmo, o Lucas, hein, Lasha? É, hoje em dia ele não joga D&D. Hoje em dia não, há muitos anos ele não joga D&D. E ele começou jogando RPG lá com a gente, lá nos eventos, sei lá, o moleque tava com 12 anos, nem sei, mais quantos anos. Já é um cara casado e disse, não, eu jogo meu Old Dragonzinho aqui. Ah, D&D? Não, não, obrigado, vou jogar meu Old Dragonzinho aqui, pra mim é muito melhor. Porque eu comecei jogando com ele, a galera só joga isso, a gente só joga isso há muitos anos.
Então, como é que é o nome dele? Como é que é o nome dele, Janeiro?
Lucas Candeira.
Eu gosto de conhecer nome de pessoas inteligentes.
O Lucas, ele ia pro D30 com a mãe, lembra? Que era esse o lance, a mãe dele ia. Eu acho que ele tinha 8 anos quando ele foi as primeiras vezes. E antes dele fazer 12, quando ele tinha 12, ele mestrava sozinho. Mas ele queria mestrar e ele me pediu, assim, a primeira vez que ele mestrou Old Dragon no D30, eu sentado atrás dele, sabe? Ele fez o seu próprio dungeon, eu acho que ele tinha uns 10 anos. Ele fez seu próprio dungeon lá e ele sabia as regras melhor que eu, porque eu confundo regras de todos os jogos, então, assim, porque são os jogos que são parecidos, né? Pra mim, todas as edições de D&D ou de Dragon, então tudo tá na mesma nuvem. E ele sabia tudo, não, faz um teste aí, faz isso aqui. E outra coisa, muito boba da minha parte, mas é que eu não lembro o nome das coisas em português, assim, que a gente jogou muito, então... Teste de resistência, sabe? Ponto de vida.
Faz um save aí, faz um save.
Exatamente, eu falo faz um save. E ele sabia tudo. E aí, o lance é que ele precisava de alguém ali pra dar segurança pra ele. Aí, durante anos, ele me escrevia, você me empresta miniatura tal, sabe? Ele jogava com as miniaturinhas. E ele mestrava Old Dragon no encontro, com 10, 12 anos, pra uma galera, inclusive pra adulto, tá? Era muito massa.
E tá aí, nós velho, ele casou. Casou, note bem, ele casou. E ainda tá jogando Old Dragon. Perceba, né?
É esse tipo de coisa que faz tudo valer a pena, tá vendo?
Pois é, que aí é um outro lance que bem bacana, né? A gente chegou a comentar em outra oportunidade, que é a comunidade, né? A comunidade do Old Dragon, acho que é uma coisa, assim, realmente diferenciada. Teve um tempo que eu tava conversando com um amigo meu, sobre essas questões OSR e tal, Old School, OSR e tudo mais. E aí tem sempre essa briga, né? Ah, é Old School, mas não é OSR. Ah, é OSR, mas é um OSR moderno e tal, não sei o quê. E tem muitos grupos, Facebook, tem muitas comunidades, Twitter não, mas no WhatsApp, Telegram... que são comunidades meio tóxicas, assim, que a galera é meio chata, que o nego fala merda, que o nego fica enchendo o saco dos outros, por isso da RPG e a porra toda. A comunidade do Old Dragon é uma coisa diferente, porque não rola isso. Tem alguns anos que eu tô, sei lá, desde quando abriu o WhatsApp lá do Old Dragon, o grupão mesmo, tô lá e eu não vejo confusão. Não vejo essas grandes polêmicas e tudo mais. O pessoal conversa numa boa, discute regra, discute até de outros jogos e tudo ficaria, tudo tranquilo.
Discorda.
E a galera discorda, ajuda no discordando, ajuda a debater e tudo mais, mas fica ali tudo tranquilo. E é uma comunidade que movimenta o jogo em si. Até lá no começo, né, que eles... O tanto de material, de aventura, de adaptação de cenário, de aventura de antiga de D&D, outros materiais que o pessoal pega de outros jogos para poder converter também. Ah... Sei lá, converti a aventura do Demon Lord, Shadow of the Demon Lord, pro Old Dragon. Converti Fighting Fantasy pra Old Dragon. Então, é uma comunidade que eu vejo sem sacanagem nenhuma. É uma comunidade diferenciada, porque o pessoal é muito tranquilo. Todo mundo joga, todo mundo discute, conversa e tal, mas é uma galera muito boa.
Eu não sei, assim, precisar por que isso acontece. Eu até sou um moderador meio relapso, assim, eu não pego muito firme, até porque não precisa. Vez ou outra alguém me manda uma mensagem no privado, fala, fulano aí, você cedeu. Aí você chama o cara no canto, fala, pô, cara, vamos com calma aí, todo mundo amigo, não sei o quê, mesmo objetivo, estamos todo mundo aqui para conversar e tal. E a coisa flui de boa. Eu não sei se é porque é uma mescla interessante de gente mais velha com gente mais nova... Eu realmente não sei explicar por que que a comunidade do Dragon não é tóxica. O fato é que ela não é. É uma comunidade gostosa de participar. Eu não tenho, por exemplo, saco para grupos de WhatsApp de jogo. Eu normalmente me estresso, sabe? Eu tenho problema quando o cara é muito dono da verdade, qualquer coisa, ou acha que por ele ter 30 anos de jogo, a opinião do cara que tem 6 meses de jogo não vale nada, sabe? Esse tipo de coisa me corroendo. Eu acho que isso dá câncer, sabe? É, comunidade de jogador de RPG tóxica é uma coisa que no longo prazo ela causa câncer. Então, sabe, eu não me envolvo. Mas as Dungeon Dragons, climas são sempre leves, é sempre uma discussão gostosa, não é propaganda, não. Falo assim de verdade. Se eu não fosse autor do jogo, se eu não trabalhasse na editora que publica o jogo, se eu não fosse sócio da editora, eu falaria a mesma coisa, porque é um grupo de pessoas interessantes para você conversar. Nem todas pensam da mesma forma, mas as discordâncias são sempre sociáveis, assim, é mega interessante. E tem esse lado de ser uma comunidade que produz muito, 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 adapta tudo, tem os famosos sites piratas aí, que a internet vive tentando derrubar, vez ou outra aí, eles derrubam e tal. Você entra lá, você olha a quantidade de arquivo que tem para download do Old Dragon, em comparação com outros jogos, até mais famosos, ou jogos gringos, por exemplo, Old Dragon dá banho. Sabe, tem dezenas e dezenas de arquivos disponíveis para download, enquanto os jogos mais estabelecidos no mercado não tem um quarto do que o Old Dragon tem. E isso é fruto de uma comunidade que abraça o jogo, que adapta, e adapta porque joga, porque o jogo é vivo. Porque jogo de RPG, ele depende de ser jogado. Jogo que não é jogado morre. Então, como a comunidade abraça, joga, produz, ela se retroalimenta. Então, isso é extremamente importante para a sobrevivência do produto, do jogo e da comunidade em si.
O legal é que tem aquela galera que joga há muito tempo e tem aquela galera que guarda tudo. Porque, por exemplo, eu vejo de vez em quando o pessoal, poxa, eu ouvi falar que uma vez teve um livro do Old Dragon que era só sobre anões. Aí tem lá o livro do Beltrame, Anões e Machados, sei lá, de 2012, o nego vai arrumar um PDF.
Que saiu por outra editora, não era nem nossa.
Era da Unza, né?
Era da Unza.
Pois é, e até com material mais assim, digamos, lado B, lado C, que é aqueles quase um zine, né? Que nego fazia uma adaptação ou fazia um PDF lá, 5 páginas, e nego hoje, 2022, pô, eu queria ouvir dizer que tinha uma aventura, uma adaptação, sei lá, como fazer torres para Old Dragon. Cara, alguém saca isso da cartola e pum, tá aqui. Negócio de, sei lá, 12 anos atrás. Então, isso é impressionante.
Isso continua, Pop? A ideia na segunda edição é continuar aberto? Tem outras editoras ainda que estão publicando? Qual é a ideia?
A ideia é continuar e, na verdade, incentivar que isso se torne algo ainda mais frequente, né? A gente quer andar mais próximo. A gente tem um grupo de WhatsApp para editoras parceiras que querem produzir material para o Old Dragon, né? Para empresas que querem produzir para o Old Dragon. E ali a gente troca informações e a gente vai, a partir do momento que a gente tiver um cronograma de publicações, por exemplo, a gente vai abrir para as editoras, para a gente não concorrer. Olha, você está pensando em escrever um livro sobre elfo? Eu vou lançar um livro sobre elfo provavelmente no início de 2024. Então, ou lança muito antes, ou abandona a ideia, porque se for bater com material da própria editora, você vai acabar tendo problema, porque infelizmente o mercado compra o produto oficial como se fosse melhor do que o não oficial, quando isso, na verdade, não é uma verdade absoluta. Então, sei lá, faça aí sobre Drow, né? Não vamos bater de frente, não. E para a comunidade em geral, aí, não editoras, produtoras de conteúdo, a gente vai continuar com o mesmo cuidado, por exemplo, né? nós selecionamos para o projeto gráfico apenas fontes, tipos, né, da tipografia oficial da segunda edição, que fossem abertos para as pessoas terem acesso à mesma tipografia que a gente usa nos livros básicos. Nós escolhemos dentre as fontes que são disponibilizadas pelo Google para que qualquer pessoa possa baixar a fonte e faça o seu material com as mesmas fontes que a editora usou. E, além disso, a gente vai disponibilizar também aqueles templates para InDesign. A gente está tentando viabilizar um template mais simplificado para o Word, por exemplo, para qualquer pessoa escrever qualquer material e conseguir jogar ele na internet com aparência ali mais ou menos próxima dos materiais oficiais. Então, isso a gente vai fazer, sim, para facilitar, para permitir que fique mais acessível ainda.
Pois isso é incrível, porque uma vez eu fui para São Paulo, eu tentei de toda forma lembrar quem era a pessoa e tal, eu não consigo, não consegui. Mas eu fui para São Paulo e um amigo me levou para casa de um cara, vamos jogar, chegamos lá, vamos jogar o de Dragon. E o cara tinha um monte de livro. E eu pensei, pô, esse livro aqui não existe, né? Que livro é esse? Era exatamente isso. O cara, vocês tinham o formatinho, né? Era o cenário do cara, que estava impresso, igual um livro de Old Dragon, entendeu? É incrível. Aí ele me deu lá para eu ler o Clérigo, que eu ia jogar de Clérigo, ele me deu para ler lá, cara. Era um livro de Old Dragon do cara. Isso é incrível, assim, um cara super fã. E a gente jogou uma noite inteira, viramos uma noite jogando lá. E ele tinha um outro cenário. É incrível que as pessoas produzam desse jeito. É muito massa.
Essa questão da comunidade, de produção de material, foi justamente o que me chamou a atenção no Old Dragon quando eu comecei a consumir o Old Dragon, né? Eu não sou tão antigo e tal, igual a galera, mas eu peguei o Old Dragon já numa fase que tinha bastante material, tinha lá a Mustache Books, né? Que produziu bastante coisa. Então, quando eu comecei no Old Dragon, de cara, eu já fui bombardeado, entre aspas, com, assim, muito material próprio, muita produção independente de editora e tudo mais. E tudo no formato, tudo com guia de formatação, como é que você faz isso e tudo mais. Cenário você usa tal cor, aventura você usa tal cor. E para mim isso me chamou a atenção e, assim, adorei essa ideia, né, na época. E, cara, comecei o Old Dragon a partir dali, virou um xodó, assim, pra mim.
Ó, vou falar uma coisa aqui muito, muito, muito sincerona. Eu gosto muito de material, o pessoal tem que escrever mesmo, tem que fazer suas cores, suas aventuras, seus cenários, seus mundos. Mas eu gosto desse negócio bonito, não vou dizer que eu gosto de livro arte, não, esse lance de RPG livro arte, mas... Pô, um livro bonitinho, ajeitadinho, um PDF lá que o cara botou no formato do livro, com a tipografia e tal. Pô, isso já me conquista 200%. Eu não gosto nem daqueles PDF da Wizards, quando eles estavam lá na terceira edição, que lançavam uns PDF safado, botava lá o Continuação de Aventura, ou uns apêndices, umas coisas assim. Um PDF mal feito, que não tinha nem... Não destoava completamente dos livros da editora. Acho que é muito mais atrativo. Aquilo que você estava falando antes, pô. Fica mais atrativo para as pessoas pegarem o material, olhar. Pô, mesmo no PDF. Tá bonito, tá bem organizado, tá bem diagramado. É visualmente bonito para a gente ler. É agradável à vista, sabe? Isso faz muita diferença.
Faz. E assim, é até um problema que eu tenho com a OSR atual. Eu gosto de jogar jogos old school. Né? Eu hoje não tenho muito tempo para jogar. O lado ruim de você trabalhar com hobby é que você praticamente não joga, eu jogo muito pouco. Eu fiquei 12 anos, por exemplo, sem mestrar uma mesa de RPG. Jogo realmente muitíssimo pouco, porque eu não tenho tempo, e às vezes o tempo livre que você tem, você vai fazer outra coisa. Você fica o dia inteiro ali em cima de jogo, você não vai jogar. Né? Então falta oportunidade, às vezes falta vontade e até saco. Mas um hábito que eu não perdi é o de ler livros de RPG. E aí eu gosto bastante de ler livros da OSR. E eu não sei se o cara realmente não se importa, porque a cultura RPGística dele foi criada em cima de livros mal diagramados, com péssima escolha de fontes, assim. Até hoje eu não sei como é que escolheram a fonte futura para os livros de D&D. A futura é uma fonte meio arredondada. Você não consegue ler aquela praga. É a fonte do Dungeon Master do Gygax, aquele que tem o diabão na capa, né? Você não consegue ler um bloco de texto. Primeiro que é um bloco de texto de metade de uma página, a fonte micro, a linha, não tem um espaçamento de linha, aquilo é um inferno para ler. E o cara vai escrever um PDF em 2022 e ele usa a mesma técnica de diagramação e de projeto gráfico que se usava no final dos anos 70. Precisa disso. Sabe, você gosta de arte preto e branco? Eu adoro arte preto e branco. Eu por mim, se o mundo fosse meu, por exemplo, se um dia eu tiver dinheiro para comprar o mundo, eu proíbo foto colorida e ilustração colorida fora da capa dos livros. Porque eu não gosto, eu gosto do preto e branco. Eu acho que o preto e branco é charmoso, ele me dá muito mais, sabe? Sei lá, não sei se é afetivo também. Mas a ilustração preto e branco não precisa ser feia, sabe? O traço não precisa ser tosco. O braço do cara não precisa ser mais grosso que a cabeça. O pé do Halfling não precisa ser do tamanho da cabeça do anão. As coisas podem ter proporção, elas podem ter sombreamento, elas podem ser bem feitas. Não precisa ser um negócio amador per se, né? Você pode fazer um negócio bonito, mas com uma cara retrô. É viável, é possível fazer. A gente, inclusive, tenta fazer isso no Old Dragon também. As artes internas são todas preto e branco, tirando as aberturas de capítulo. E todas as aberturas de capítulo são releituras de imagens clássicas da história do D&D. Desde a primeira edição até a segunda edição. Desde dos D&Dzinhos, o BX, o Mentzer, o Holmes. Todas as ilustrações clássicas elas viraram aberturas de capítulo nos dois primeiros livros básicos do Old Dragon. São todas coloridas, mas são todas feitas com uma estética, com um traço, com uma colorização que remete à época. É proposital que seja assim. Você pode fazer bonito, não precisa fazer um negócio tosco, porque antigamente era tosco. Você pode fazer um negócio que remeta, né, àquela forma que se editava livros lá atrás, mas vamos pensar, pô, nós estamos em 2022, a gente tem a tecnologia a nosso favor, você não precisa mais escrever livro com máquina de escrever, por exemplo. Então, assim, vamos modernizar o que dá para modernizar e vamos referenciar o que você precisa referenciar. Uma coisa não precisa ser tosca.
É, a tosquice ali era uma limitação que eles tinham, não era um estilo per se, né?
Não era uma escolha.
Eu tô mais tranquilo que agora o Pop falou que também só lê livro de RPG, que eu tava achando que tava errado esse negócio dele falar que jogo é pra jogar, pô. A minha estante lá em casa tá só com livro que eu só leio, pô.
É, mas o lance é esse. A gente tava. Ontem, a gente tava lendo o quê? O artigo do Monte Cook, né, Larcha? Que ele fala o quê? Ele fala exatamente isso. Não, eu adoro ler livros de RPG. Nem jogo todos, mas eu adoro ler, com certeza. E é isso, cara. E o pessoal só lê, ninguém joga, não. Tá aí o Pop pra nos mostrar como é que é.
Agora um lance massa, Pop, que eu pensei aqui, você falando lá no começo, não estou acompanhando tanto as publicações, mas você falou que tinha muita regra que vocês inventaram, descartaram, testaram. Não vai sair aí um Anuf da Arcana com alternativas e coisas legais? Isso daí é que me interessa, o negócio de mudar as regras.
Então, boa parte disso saiu no LB2. Tem várias coisas no LB2 que são coisas que não cabiam no LB1 porque não são básicas, né? São desdobramentos. Mas tem muito material que vai entrar em algum outro lugar. Então, por exemplo, uma das coisas mais polêmicas da OSR, hoje em dia o pessoal está cismado com o teste de atributo, né? O teste de atributo hoje é o Judas das regras de RPG. Então, se você coloca teste de atributo num sistema, o pessoal mais xiita da OSR, os talifãs da OSR, já vão lá e carimbam o teu jogo. Não, isso não é old school, porque tem teste de atributo. Mas se você pesquisar, tinha teste de atributo lá atrás nos jogos, né? Tudo bem, mas beleza, concordamos em não concordar. Mas até 5 anos atrás, o tópico assim Nazaré Tedesco do game design OSR eram as perícias. Vai ter perícia no Dragon 2? Não, não vai ter perícia no Dragon 2. Mas precisa dar um direcionamento. Porque o cara joga a quinta edição E ele vai pegar o Wood Dragon e vai falar, pô, mas não tem perícia nessa merda. Esse jogo não presta, não funciona, tá pela metade. Então você tem que dar um direcionamento. Tá, vai botar isso no LB1? De jeito nenhum. O LB1 é básico. Se eu coloco lá uma regra alternativa, opcional de perícia, nego vai dizer que o Wood Dragon tem perícia. Então não pode estar no LB1. Então vamos botar no LB2? Também não, porque é um livro básico. Então eu estou dizendo para o cara que uma regra opcional básica do sistema é usar perícia. Então a gente tem que encaixar isso em algum lugar. Tá, então deixa a regrinha guardada aí. E sei lá, vai aparecer um material que a gente vai precisar colocar regra extra e a gente coloca aquela regra de perícia ali de alguma forma. É uma regra de perícia completamente diferente do que os jogos modernos usam? É. Ela é totalmente calcada na história da construção do personagem. Você escolhe as suas perícias de acordo com as características do seu personagem. Aí você escolhe de acordo com raça, classe, seu histórico. E a evolução delas é completamente alinhavada com o resto do sistema. Então não é um negócio assim. Vou rolar minha diplomacia. Se eu tirar 16 ou menos, eu consigo convencer o cara. Isso não vai funcionar. No nosso sistema de perícia não vai funcionar. Mas está desenvolvido, está guardadinho ali. Uma hora isso acha um slotzinho e a gente joga na rua. E assim como a regra de perícia, tem várias outras regras que não foram aprovadas, ou a gente não gostou, ou não tinha um certo espírito, ou não cabia naquele material que está guardado lá em algum momento, isso vê a luz do dia.
Ah, muito massa.
Tem uma coisa interessante aí nesse processo que a gente estava conversando aí que essa questão de pessoal fazer playtest, depois joguei aqui o playtest, passo o feedback, vocês atualizam e vão fazendo assim. Me lembrou aquela questão da iniciativa Greyhawk lá na terceira edição lá do D&D que eles fizeram exatamente cada região dos Estados Unidos, do Canadá e tudo mais, seria uma ficaria por conta de uma região do Greyhawk, para atualizar a história do cenário. Só que aí tem uma coisa interessante que eu li lá dos Living Greyhawks na época e tal, que o pessoal dizia que tinha a canonização na história, mas ela dependia mais dos editores na Wizards gostarem do direcionamento que estava sendo feito, do que propriamente do que os jogadores e os mestres ofereceram de feedback. Ou seja, o cara podia lá, sei lá, 300 grupos lá, no 500 grupos no estado de, sei lá, de Nevada, jogaram, botaram lá, ó, esse aqui ficou legal para a história, chegava lá no editor e disse, não, mas não combina com o que eu acho que é bom. Como é que no Wood Dragon foi isso? Qual foi o peso do editor, por assim dizer? Mas essas coisas, por exemplo, a gente tem umas polêmicas aí, tipo bárbaro, a questão de não ter um monge.
Muito das questões que foram definidas no playtest, elas advêm de um direcionamento, né? Uma coisa muito séria no desenvolvimento da segunda edição é que a gente tinha umas premissas que a gente não negociou, a gente não abriu mão dessas premissas. Parte dessas premissas é que o jogo fosse simples, né? Ele tinha que tentar contar a história das regras de forma mais simples e direta possível. Então, se existia alguma coisa onde dava para simplificar, isso foi simplificado. Ele tinha que ser modular. Praticamente todas as regras e testes você pode tirar do sistema, encaixar a sua e ele vai funcionar sem quebrar. Praticamente todas, 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 todas. Você consegue ou suprimir do sistema ou alterar por uma da sua preferência. A gente queria que o sistema fosse assim e ele é, em boa parte ele é assim. A não ser que você coloque algo extremamente alienígena no lugar de uma regra que você está tirando, ele não vai quebrar, ele vai funcionar. Ele foi idealizado e pensado para ser assim. E a gente queria que o jogo tivesse uma verve, né, que ele fosse realmente old school, que ele relembrasse os jogos old school, aí sem ser chita, sem ser talifã, né? Porque eu acredito que a gente está em 2020 e muita coisa. 2022, 2020 foi quando ele foi criado. E muita coisa aconteceu desde 1974, então algumas coisas você pode evoluir, né? Não faz, por exemplo, sentido você jogar um taco, apesar de eu ter forjado minhas parcas habilidades matemáticas fazendo teste de subtração com taco, eu reconheço que não é a coisa mais natural do mundo, né? A adição é muito natural para a gente, a subtração nem tanto. Então eu não preciso obrigatoriamente trabalhar com taco. Apesar de ser mega old school, eu posso trabalhar com outras coisas. Então, trabalha com a mecânica do BA, com a CA ascendente, etc. e tal. Então, essa licença poética para alguma modernidade, a gente também aceitou. Na hora do playtest, como as perguntas eram direcionadas, a gente sabia que a gente tinha que focar no perguntar como e não no perguntar por quê. Então, por exemplo, o Bárbaro. Como a gente leu muito, a gente pesquisou muito, eu acho que por baixo, por exemplo, eu li umas 50 Dragons Magazine, né? Principalmente das 100 primeiras, eu li ou folhei o PDF, porque eu gastei tanto dinheiro na minha vida comprando PDF. Mas assim, li umas 50 ou 60 Dragons para selecionar material, para selecionar regras que não eram canônicas, né? Não era de conhecimento amplo, geral, não foram publicados nos livros básicos, mas que talvez pudessem ter partes que pudessem ser aproveitadas. E aí eu esbarrei com o Bárbaro, publicado numa Dragon, acho que a 12, se não me engano, que é o Bárbaro que está publicado no Old Dragon. É esse, ele tem a essência do Bárbaro publicado no Old Dragon. Aquele Bárbaro ele é a reencarnação do Bárbaro Berserker. Né, que as edições modernas, basicamente a terceira edição, trouxe. Acho que foi a primeira vez que se criou uma regra oficial para Bárbaro no D&D. E ele praticamente traz ali aquele cara que vive alheio à sociedade dominante do cenário. Não que ele seja um troglodita que não sabe falar, que balbucia e que dá machadada em tudo que se mexe. Não é isso. Ele só é o cara que vem de uma civilização, ou está fora da civilização, que domina aquilo ali. Exatamente o pensamento que você tinha na época do Império Romano. Os germânicos não eram idiotas tecnológicos. Eles eram mais atrasados que os romanos? De certa forma, sim. Né? Os romanos tinham um domínio tecnológico muito mais amplo do que os germânicos. Mas eles também eram civilizados e avançados em determinadas coisas. Esse Bárbaro do AD&D, da Dungeon Magazine, ele é esse cara. É o cara que tem uma ligação mais natural, é o cara que tem uma relação mais estreita com o selvagem, com o ermo, é um cara que tinha regra para escalar, por exemplo, árvores e montanhas e grutas, é o cara que se escondia, mas ele era um bárbaro. E ele não entrava em fúria. Esse é um conceito que vem entrar na história do AD&D 5 ou 7 anos depois. Falei, bem, tá aqui o problema do Bárbaro. Eu não sou fã do Bárbaro que entra em fúria e sai matando todo mundo. Era um problema que eu tinha com a primeira edição do D&D, do AD, por exemplo. Então a gente vai publicar o Bárbaro, Bárbaro. O Bárbaro que não é da civilização dominante do cenário. Ah, mas e o cara que entra em fúria? Ele vai aparecer em algum material aí, tem aí os Senhores da Guerra, por exemplo, que trata de saxões, a gente coloca o Berserker lá. Ele está, inclusive, muito melhor inserido historicamente nos Senhores da Guerra do que no livro básico. E aí, na hora que você bota isso no playtest, você não pergunta gostou desse bárbaro ou prefere o outro? Porque aí, obviamente, as pessoas vão preferir o bárbaro que dá mais dano. Né? Você coloca, o bárbaro funcionou? Essa habilidade aqui encaixa com ele? Você gostou da leitura do textinho introdutório? E isso vai te dando dicas e vai te dando um baseamento se aquilo vai funcionar na mesa das pessoas ou da maioria das pessoas ou não. Então, direcionando assim, você consegue meio que filtrar as informações que vão de encontro, quer dizer, que vão contra aquele balizamento inicial que você fez, ser simples, old school, e começa a cortar as possíveis decisões que jogariam água nessa história toda. Porque se você deixar... E como muita gente, por exemplo, baixou os 2 ou 3 primeiros módulos, eram pessoas que não conheciam o Dragon, que não sabem o que é o OSR, que não se interessavam, que estavam vindo de outros jogos com uma temática mais moderna, onde você joga de modo diferente. São jogos mais gamistas, onde fazia tal da bonecagem ou combo é muito mais interessante do que jogar como se joga no estilo old school, que não é nem melhor ou pior, não está nem certo ou errado, só é um jeito diferente. O Old Dragons propõe a ser um jogo diferente para ser jogado de uma forma diferente, não quer dizer que ele é melhor ou pior. Então, como você também recebe a opinião desse cara, se você não filtra, você acaba desvirtuando aquilo que você quer criar. Então, para evitar esse tipo de vandalismo involuntário do bem, a gente deu uma direcionada nas perguntas para conseguir manter o jogo coeso.
Para falar sobre Valância um pouco, né? Porque apesar de gostar dos jogos, apesar de gostar de regras e tudo mais, eu tenho uma paixão particular por cenários, né? E aí, para mim, pelo que já deu para ler, pelo que já deu para conversar e tal no grupo, o cenário de Valância, para mim, é uma das coisas mais interessantes dessa nova edição, né? Por conta da proposta e tudo mais. A gente teve até uma discussão no grupo do D30 sobre isso, não sei se foi hoje, ontem, que a galera do cenário começa a falar do milhões de eras atrás e não sei o quê e tudo mais. E eu acredito que o cenário de Valância não tem essa pegada, né? Porque o que a gente tinha conversado é um cenário novo e tudo mais. Acho que vale a pena falar um pouco sobre ele.
Então, de onde surge a ideia de você fazer o Valância? A gente tinha alguns buracos no projeto para cobrir, né? A gente tem bem estabelecido no Old Dragon Legião. O Legião é um cenário denso, pesado, com temática adulta, que fala de coisas que não agradam todas as pessoas, né? É um jogo onde você tem militarismo, onde você tem drogas, tráfico de drogas, sofrimento, prostituição, escravagismo. Então, tem temas ali que são sensíveis que nem todas as pessoas gostam ou nem todas as pessoas podem consumir. Ele, inclusive, é classificado pelo Ministério da Justiça como 18+. A gente tinha uma vontade muito forte de fazer um X-Crawl no Old Dragon, de trazer essa mecânica do Old Scroll, que eu adoro, de paixão. E a gente precisava de um cenário para aplicar isso. Tinha a questão de que eu, por exemplo, formei minha cultura RPGística com Caramecos. E hoje no Brasil você não tem um cenário que remeta ao que o Caramecos foi para mim. Todos os cenários são grandes, mega desenvolvidos, com, sabe, mega plots explotando para tudo quanto é lado. Você precisa ler 200 páginas para conseguir entender como funciona o cenário e tal. Não tem um Caramecos. Não tem um livrinho simplesinho, facinho de você ler ali, que você rapidinho pega. E aí ficou meio que na cara que a gente precisava criar um cenário que preenchesse esse nicho dentro do projeto. Que, por um acaso, é um nicho que o mercado hoje não explora. Aí a gente partiu do princípio que a gente precisava de um novo Caramecos, né, para o Old Dragon, e que fosse uma fantasia vanilla, assim, no sentido que qualquer pessoa com a sua bagagem própria de cultura pop, ao ler o Valanza, consegue observar os clichês e consegue perceber de onde aquele elemento saiu. Aí vem o Valanza, eu, o Righetti e o Beltrami, aí junto do Beltrami e eu, o Righetti se junta para escrever, e a gente parte do princípio de fazer um cenário que seja mega simples mesmo, assim, a gente criou um cataclisma, e aí quando a gente cria esse cataclisma, a gente faz o pessoal sair do antigo continente, que está todo detonadão lá, e vai para um continente novo. Então só aí você já dá um break. Você já não precisa contar a história da civilização que tem sete eras lá para trás. Você conta a história do reino ali que se formou há 96 anos atrás. Então você tem 96 anos de história para contar, que não é nada. Então, como você não tem um cenário já mega estabelecido há eras e eras e eras e eras, você consegue deixar um monte de lacuna para o mestre preencher em mesa. Exatamente como era, como acontecia muito com Caramecos, apesar do Caramecos fazer parte de um mundo muito maior, mas ele foi escrito de um jeito a não dá muita bola para isso, né? Mistara mesmo, acho que consome 4 páginas do Caramecos. Você tem lá as informações dos outros reinos e tal, mas muito superficial. Então a gente cria o Valanzia com uma história muito simples, muito cheia de clichê, vanilão. Tem lá o protetoradinho dos Halflings, que são é muito semelhante ao Condado. Tem lá um lugarzinho lá embaixo da montanha onde moram os anões. Tem a florestona mística lá onde estão os elfos. Você bate o olho, você sabe o que é, você sabe como é, você inventa uma história ali. Sabe, 30 segundos, porque você tira de um filme, de um seriado, de uma HQ ou de outro RPG, fácil, simples. E essas lacunas permitem que você preencha isso na sua própria mesa. Para casar com a parte do X-Crawl, a gente meio que se inspirou na história de São Paulo, do estado de São Paulo, que quando começa a colonização após o período pré-colonial, né, São Paulo, o verbe de São Paulo era a Baixada Santista. Você tinha ali São Vicente, Santos, outras cidades do entorno que tinham pequenas vilas, mas a São Paulo de cima do Planalto era um lugar distante, afastado, aonde os jesuítas construíram lá um castelo, um coleginho e os índios viviam em volta e tal. Mas a civilização não subia a serra, né? A civilização não subia aquela muralha de pedra que separava a Baixada Santista do Planalto Paulista. Isso levou mais de 100 anos. Então, com base nisso, a gente criou Valanza. Valanza está lá na Baixada Santista e ela é rodeada por uma cadeia de montanhas enorme, de difícil transposição, e sempre houve uma certa resistência você ir para o lado de fora, porque você tinha tudo ali, era pacífico, não, quase não tinha invasões de monstros vindos de outras regiões do cenário e tal. E aí agora, coisa de 2 anos atrás, o rei baixou um decreto lá, falou assim: olha, é para estimular todos os nobres aí, vamos financiar a expedição, vamos conhecer onde a gente está, é para mandar aventureiro aí para os ermos desconhecidos e vamos explorar o cenário e vamos ver o que que a gente encontra nesse continente onde a gente está aqui há quase 100 anos. E é basicamente isso. Aí a gente casa o X-Crawl. Então, de um lado, por exemplo, no produto, você tem um mapa político do cenário, todo em hexágono, parecido com o que a gente tinha em Mystara. E no verso, você tem um pedacinho de Valanzia, onde vai ter ali a base para o início do X-Crawl, e um mapa todo em branco para as mesas explorarem e desenvolverem através do X-Crawl como vai ser aquele continente. Junto com Valanzia, a gente vai mandar umas cartelinhas de adesivo. Então, o cara, pô, aqui é nesse terreno aqui, a topografia dominante são colinas. O cara vai lá, destaca o adesivinho da colina e coloca lá, cola lá. E aí, cara, cada mesa vai ter uma Valanzia diferente, porque ninguém vai tirar os mesmos resultados nas tabelas com os dados. Isso vai proporcionar que cada um efetivamente ajude a criar a história do cenário em mesa.
Pô, é muito legal essa é exatamente isso. Lacunas e uma fronteira é o que sempre precisou para o D&D. Você botou numa fronteira, o que que tem ali? Desconhecido, vamos procurar.
É isso aí.
Bom, Pop, então, para finalizar aqui nosso podcast especial Old Dragon, eu queria só que você falasse aí, desse algum spoiler maravilhoso assim de material, de produto que a gente está esperando para sair aí nessa terceira fase do financiamento. Solta um pouquinho aí para nós, vai.
Você quer uma meta que ninguém sabe, né?
Quero, quero, é que
Ah,
é.
então, ó, na fase 3 tem um baralho. Só não me pergunte do quê.
Olha, pronto, nego. Agora a galera pira, né? Baralho é o negócio que a galera tá pedindo muito, muito. Acho que não é de magia, porque.
E tem o Old Dragon Day daqui uns dias. O Encontro D30 vai ter aventuras também.
Vai ser no mesmo dia, inclusive.
É, no dia 6 de dezembro a gente libera a aventura e os personagens prontos. Vai ser a primeira vez que a gente vai liberar uma aventura que pode ser jogada por qualquer grupo de aventureiros de primeiro a nono nível. Ela já vem adaptada para qualquer grupo de jogo. E a primeira 100% com regras da segunda edição. Estamos na expectativa aí, vamos ver o que acontece. Provavelmente bateremos o recorde de mesas, que é 235 inscritas, né?
Ah, muito legal.
Sensacional. Pô, agradeço todo mundo porque é bem legal a gente poder ter essa troca de experiência, conversar um pouquinho sobre esse RPG, assim, que eu falei outra vez, mas que faz parte, assim, até do D30, porque a gente já fez tanta coisa, assim, no D30, que tem o Old Dragon no meio, a gente já viajou, teve o Dragon Day, agora não lembro qual foi o ano que a gente viajou, Larcher. Você lembra? A gente foi para
Lusiânia,
a gente foi para Lusiânia aqui em Goiás. E aí tava tendo, a gente foi ajudar o pessoal num evento, e aí coincidiu de ser um Old Dragon Day, eu levei o Old Dragon, a galera lá pirou, e foi super legal, porque depois o pessoal mandou, ah, como é que a gente encontra esse jogo e tudo, e pá, pô, tá aqui, ó, tem site, tem material, e a galera, isso, sei lá, tem 4, 5 anos, nem me lembro mais quanto tempo tem. Então é bem bacana, é uma história bem marcada. A gente tava comentando outro dia do encontro D30 lá, que teve o Pop tava aqui em Brasília, a gente fez o lançamento do Old Dragon alguns dias atrás, né, assim, tipo uns 12 anos.
Foi então, só o primeiro Old Dragon Day, só o primeiro.
É. Só o primeiro. Sensacional. Mas então é isso. Agradeço demais a todos e espero que vocês que estejam ouvindo, se não financiaram, financiem, ajudem a comunidade, entrem nos grupos.
Valeu, gente.
Até mais, galera. Valeu.
Obrigadão pela oportunidade. Um abraço e tchau, tchau.
Valeu, pessoal. Até mais.